Está no ar o Jornal do Senado.
Renan Calheiros anuncia Agenda Brasil com projetos para o país enfrentar crise econômica.
Comissão aprova proposta que pode reduzir impostos sobre atividade de representante comercial.
Primeiro trecho da transposição do São Francisco pode ser inaugurado em agosto, diz Garibaldi Alves Filho.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, anunciou hoje um pacote de medidas batizado de Agenda Brasil, com novos caminhos para ajudar o país a enfrentar a crise econômica.
São 31 propostas a serem votadas no Congresso Nacional, tratando de questões prioritárias para reaquecer a economia, aperfeiçoar a segurança jurídica e melhorar o ambiente de negócios do país.
Entre as propostas estão o fortalecimento das legislações de contratos para protegê-los de mudanças repentinas, o aperfeiçoamento do marco regulatório das concessões públicas para ampliar as obras de infraestrutura,
a regulamentação dos contratos de trabalhadores terceirizados, a revisão do marco jurídico da mineração e a reestruturação do processo de licenciamento de obras, simplificando procedimentos ambientais.
Renan Calheiros citou ainda a aprovação de uma nova lei de licitações, da lei de responsabilidade das estatais, da reforma do PIS/COFINS e do ICMS e da emenda constitucional que impede o governo de criar programas que gerem despesas para estados e municípios, sem apontar a fonte de financiamentos.
Ele explicou que a Agenda Brasil está aberta a sugestões, incorporações de novas propostas e também a críticas. E ressaltou que a iniciativa não é apenas do Senado Federal, mas do Poder Legislativo.
Segundo Renan, os parlamentares devem ser vistos como facilitadores e não como sabotadores da nação.
Precisamos encontrar saídas para a economia e, a partir daí, resolver a crise política para o Brasil. E, finalmente, respirar os ventos da tranquilidade. Discutir o impeachment todos os dias, claro, não resolve a crise econômica. O que achamos recomendável é separar as crises. O reducionismo é impróprio. Minha obrigação como presidente do Congresso Nacional é procurar caminhos novos, mesmo correndo o risco de errar.
Renan Calheiros ainda convidou os senadores para uma reunião na presidência amanhã para discutir a Agenda Brasil. À tarde, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, virá ao Senado conhecer as propostas.
O líder do PT, senador Humberto Costa, ressaltou que a instabilidade política vivida pelo país exige das lideranças um esforço em favor de um acordo nacional que leve à superação da crise.
Humberto Costa alertou também que o governo precisa assumir suas responsabilidades, reconhecendo seus erros, chamando todos os setores ao diálogo efetivo e restabelecendo sua base parlamentar no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados.
Ele advertiu que não há espaço para se buscar uma saída fora da Constituição e reforçou que a presidente Dilma Rousseff não vai renunciar nem será impedida de governar.
Não conseguiremos vencer a crise econômica se estivermos metidos permanentemente nessa crise política. Então, volto aqui a apelar a todos os setores da sociedade a uma ampla concertação, que deve ser capitaneada pelo governo da presidenta Dilma para resolvermos essas arestas políticas e assegurarmos ao país a estabilidade de que precisa. Espero que encontremos disposição entre os nossos opositores.
A falta de coesão política e a demora em promover o ajuste nas contas públicas são alguns dos ingredientes que moldam o cenário político e econômico atual, disse o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná.
E tudo isso tem uma dimensão muito maior, porque o governo, segundo o senador, mentiu durante a campanha eleitoral, quando a presidente da República, Dilma Rousseff, apresentou aos brasileiros um país muito diferente do que realmente é.
Por isso, Álvaro Dias disse que a presidente Dilma não pode atribuir à oposição a prática do que ela chamou de vale tudo ou do quanto pior, melhor. Para ele, faltam ações para tirar o país da crise.
A população está descrente e acuada diante da caristia. Nem mesmo as contas de luz e água cabem no orçamento das famílias endividadas. A inadimplência no pagamento das contas de energia elétrica triplicou desde janeiro. A iniciativa privada segue um itinerário marcado pela desconfiança. A cada dia, os anúncios de novas cifras desviadas em transações ilícitas disseminam no povo a sensação de revolta e desalento. A propósito, lembro aqui as palavras do Papa Francisco: a corrupção fede.
Comissões.
E segue para análise do plenário do Senado o projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos, que pode reduzir a carga tributária que incide sobre a atividade dos representantes comerciais.
Como trata-se de um projeto de lei complementar, é preciso que 41 senadores votem favoravelmente para a proposta ser analisada pela Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
O Congresso Nacional modificou em 2014 as regras do Simples Nacional e várias categorias profissionais e atividades comerciais receberam o direito de participar do regime simplificado de tributação. Entretanto, segundo o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, no caso dos representantes comerciais, a atual alíquota de contribuição, entre 16% e 22% da receita bruta, não é vantajosa. No regime normal de tributos, eles pagariam 13% sobre o lucro presumido. Por isso, ele propôs o enquadramento da categoria em outra faixa de tributação mais baixa. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, defendeu a iniciativa.
Então a ideia é que essas empresas possam ser enquadradas no sistema do Simples Nacional. Portanto, pela simplificação, pela ampliação da base e pela melhoria das condições tributárias do país, o parecer é favorável, senhor presidente.
O senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, defendeu a proposta dele, que muda a Constituição para proibir a incidência de impostos sobre qualquer medicamento de uso humano.
Ele lembrou que no Brasil, os impostos representam 35,7% do preço dos remédios, enquanto na Colômbia, no Canadá e na Inglaterra, os medicamentos são isentos de tributos.
Ao citar dados obtidos junto à Receita Federal, Regufe informou que em 2014, o governo federal arrecadou R$ 5,63 bilhões, com os tributos que incidem sobre os medicamentos.
Só que os incentivos que o governo deu ao setor automotivo custaram aos cofres públicos cerca de R$ 20 bilhões, comparou o senador.
Então 20 bi para as montadoras de automóveis, pode. 5 bi para que a população possa comprar um remédio mais barato quando precisa, não pode. Pior, para remédios existe controle de preço no Brasil. Para automóveis, não. Para automóveis, uma parte dessa isenção vai para o preço do automóvel, mas uma parte vai para o lucro das montadoras.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, parabenizou o governo pelo lançamento do programa que prevê investimentos de R$ 186 bilhões no setor elétrico até 2018.
Ele explicou que o programa deve aumentar a oferta de energia e fortalecer o sistema de transmissão para garantir mais eletricidade a preços competitivos.
Segundo Valdir Raup, há tempos o setor enfrenta problemas que vão da falta de chuvas ao acionamento de usinas termoelétricas, que afetam a oferta e o preço da energia.
Eu espero que realmente, com o lançamento desse programa, com novas usinas hidrelétricas sendo implantadas no Brasil, com a energia eólica, com a energia solar, que possamos baixar o custo da energia tanto para a indústria, para o comércio, como para os consumidores de baixa renda.
Preocupado com a seca que atinge o Nordeste desde 2012, o senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, afirmou que se os testes no bombeamento das águas, iniciados na semana passada, forem satisfatórios, é possível que a presidente Dilma Rousseff inaugure a primeira etapa do projeto de transposição do Rio São Francisco, ainda em agosto.
E a partir daí, vamos ter se abrindo os caminhos para que essa água possa finalmente chegar aos nossos estados tão castigados pela seca. É evidente que isso não se dará da noite para o dia, mas tendo em vista o agravamento da situação, é a melhor notícia que nós poderíamos dar àqueles que estão no campo e estão no interior do Nordeste.
Jornal do Senado, apresentação Raquel Teixeira e Jefferson Dalmoro, áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.